Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África a partir de Washington, quarta-feira, 13 de abril. Lá fora hoje, excelente tempo, sol a brilhar, 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Rússia diz que mais de 1000 soldados ucranianos renderam-se na cidade portuária de Mariupol. Avisa que colunas com ajuda militar da NATO serão atacadas. Sobe para mais de 250 o número de mortes da tempestade na província sul-africana do KwaZulu-Natal. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O Departamento de Estado americano diz que, apesar de melhorias na violação de direitos humanos, continua a existir. Nós fomos buscar reações.
Tem que haver consciência, denúncia, quando há atos abusivos e a responsabilização, como o governo tem feito.
Em Benguela, advogado reage a acusações de brutalidade policial contra jovens manifestantes.
Estas mesmas agressões poderá fazer com que, num futuro não muito distante, os jovens manifestantes a socorrer-se dos mesmos modos operantes que a polícia tem usado contra ele.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Ministério da Defesa russo disse que 1.026 soldados ucranianos, incluindo 162 oficiais, renderam-se na cidade portuária de Mariupol, que está cercada por tropas russas há várias semanas. A cidade encontra-se praticamente destruída depois de semanas de bombardeamento e combates de ruas. Notícias anteriores diziam que as tropas ucranianas na cidade estavam a ficar sem munições. O Ministério da Defesa russo disse que 151 soldados feridos foram transferidos para um hospital. Um porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano disse não ter notícias da rendição. É agora, contudo, claro que as forças russas já controlam grande parte dessa cidade, embora haja ainda resistências em redor de uma fábrica de aço. As forças russas estão agora concentradas no leste e sul da Ucrânia, onde se esperam grandes combates nas próximas semanas. Os Estados Unidos deverão anunciar mais US$750 milhões em ajuda militar à Ucrânia. Uma fonte no Congresso americano disse que, embora o pacote de ajuda esteja ainda em discussão, deverá incluir sistemas de artilharia. Uma destacada entidade americana disse que as forças ucranianas já receberam cerca de 100 drones equipados com munições antitanque que haviam sido prometidos anteriormente. Mais drones deverão chegar em breve com mais mísseis antitanque. Hoje, dirigentes do Pentágono deveriam realizar uma reunião à porta fechada com fabricantes de armas para discutir as necessidades da Ucrânia. A França anunciou que vai fornecer mais ajuda militar à Ucrânia para além dos 100 milhões de euros de equipamento já fornecido. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo avisou que veículos da NATO a transportar armas para território ucraniano serão considerados alvos legítimos. Hoje, os presidentes da Polónia, Lituânia, Letónia e Estónia deslocaram-se à capital ucraniana para demonstrar a sua solidariedade com este país. Ontem, durante uma visita ao Estado americano do Iowa, o presidente Joe Biden acusou o presidente Vladimir Putin de cometer genocídio na Ucrânia. Entretanto, uma missão de peritos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa disse ter encontrado provas de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos por forças russas. Hoje, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo acusou o governo ucraniano de arrastar as conversações de paz. Uma porta-voz disse que as conversações virtuais continuam, no entanto, a decorrer. A Ucrânia anunciou, por outro lado, ter preso Viktor Medvedchuk, um político ucraniano aliado do presidente russo Vladimir Putin. Medvedchuk é alegadamente suspeito de traição. As autoridades ucranianas disseram que Medvedchuk foi preso quando se encontrava a caminho da região separatista da Transnistria, na Moldávia, de onde iria ser levado para Moscovo. A Rússia nega qualquer envolvimento com Medvedchuk. Dirigentes do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Programa Alimentar Mundial e a Organização Mundial de Comércio apelaram a ações urgentes e coordenadas face à crescente insegurança alimentar e apelaram também aos países para não proibirem a exportação de alimentos ou fertilizantes. Numa declaração conjunta, esses dirigentes disseram que a guerra na Ucrânia está a fazer aumentar as pressões sobre a segurança alimentar, já afetada pela Covid-19, mudanças climatéricas e outros conflitos que ameaçam milhões de pessoas. Subiu para 259 o número de mortes causados pela tempestade que assolou a província sul-africana do Natal. Chuvas torrenciais que se abateram na província do KwaZulu-Natal desde sábado até ontem provocaram destruição de casas, estradas e infraestruturas. As autoridades estimam que mais de 6 mil casas foram destruídas. As operações de salvamento e buscas foram afetadas por cortes de comunicação. As operações do porto de Durban tiveram que ser interrompidas. O enviado especial dos Estados Unidos para o Corno da África vai demitir-se apenas 3 meses depois de ter sido nomeado para o cargo, disse a revista Foreign Policy. David Satterfield deverá ser substituído pelo vice-enviado especial Peyton Knopf. Um porta-voz do Departamento de Estado recusou-se a comentar a notícia. Satterfield e Knopf deveriam chegar hoje à Etiópia para reuniões com o governo etíope e representantes de organizações humanitárias para discutir o fim do conflito em Tigray e acesso humanitário às zonas de guerra. Satterfield tem estado a tentar negociar a paz entre as partes em conflito. Ontem, o secretário de Estado americano, Blinken, acusou ambas as partes de cometerem atrocidades e disse que milhares de etíopes estão detidos em condições que põem as suas vidas em perigo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como acontece a todos os anos, o Departamento de Estado americano publicou ontem o seu relatório anual sobre os direitos humanos através do mundo. É uma exigência do Congresso americano que leva em conta esse relatório no que diz respeito quando estuda projetos de ajuda. No capítulo de Angola, o relatório diz que o país continua a enfrentar muitas situações que configuram violações dos direitos humanos, desde execuções ilegais ou arbitrárias, a desaparecimentos forçados, tratamento desumano por parte das forças de segurança, restrições à liberdade de imprensa com ameaças de violência contra jornalistas e atos graves. O documento destaca, no entanto, que o governo tomou medidas significativas para identificar, investigar, processar e punir funcionários que cometeram abusos, bem como aqueles que estiveram envolvidos em corrupção. No entanto, a responsabilização dos autores das violências, diz o relatório, foi limitada devido à falta de limites e contrapesos, falta de capacidade institucional, cultura de impunidade e corrupção do governo. No capítulo da liberdade de expressão, o relatório do Departamento de Estado americano refere a pessoas que denunciaram autocensura, embora tenham reconhecido que criticaram políticas governamentais sem medo de represálias diretas. Em Luanda, o Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
O deputado do MPLA, João Pinto, defendeu hoje que o seu governo tudo tem feito para que os direitos humanos sejam respeitados em Angola. Reagindo ao último relatório do Departamento de Estado americano sobre os direitos humanos, o dirigente do partido no poder disse que não existem instituições perfeitas no mundo. Pinto reconheceu que todos os relatórios de qualquer instituição descrevem factos e situações numa sociedade e num Estado acontecem excessos e abusos que devem ser corrigidos.
O que tem que haver é consciência, denúncia, quando há atos abusivos e a responsabilização como o governo tem feito. O governo tem transmitido cada vez mais a cultura da responsabilidade. E não é por acaso que da revisão constitucional de 2021 consagrou-se o princípio da boa governação como um princípio de toda a atividade da administração. Todos nós temos que contribuir nas nossas funções para que os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana seja respeitada. E acho que estamos a caminhar e vamos superar. O importante é educarmos todos, os cidadãos, os servidores, quem é da maioria ou da oposição, o respeito pelos direitos fundamentais. Uma coisa que é preciso saber combater é a cultura existente, de pensar que só há direitos fundamentais para quem é da oposição. Não.
Para o vice-primeiro-ministro do governo de Sombra da UNITA, Joaquim Nafoya, a pequena abertura democrática registrada no início da atual legislatura desapareceu um ano depois que João Lourenço assumiu o cargo de presidente da República.
Sabíamos que haveria melhorias, mas de 2018 para cá as coisas alteram drásticamente. Todas as conquistas foram praticamente. Redobrou-se o sistema de repressão, os assassinatos aumentaram. Nesta época, os cidadãos já foram delinquentes, a fome aumentou, do ponto de vista da liberdade de imprensa.
O ativista cívico Alexandre Kwanga entende, por sua vez, que o relatório do Departamento de Estado americano reflete a realidade angolana em matéria de direitos humanos.
Logo que Laborin saiu de Cabinda para Luanda e levado como ministro do interior, ali a ditadura aumentou, a pressão policial aumentou. E eu, nas vestes do governador de Cabinda, suspendeu a Constituição aqui em Cabinda, de tal maneira que nunca vimos, nem no tempo de Eduardo Santo, 60 manifestantes estarem presos. O relatório americano foi bem feito e apontou os problemas reais de Angola. Enquanto Angola está em paz, nós em Cabinda continuamos a morrer.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Fora de Luanda, em Benguela, e tendo em conta acontecimentos recentes, houve também reações ao relatório, conforme nos diz agora o João Marcos.
Este relatório chega às bancas dias depois da absolvição, em Benguela, dos 7 ativistas acusados de desacatos, um deles brutalmente espancado numa unidade policial, conforme apontam as denúncias. O advogado dos membros do autodenominado Movimento Revolucionário de Angola, Hugo Kalumbo, que é presidente de uma organização cívica defensora dos direitos humanos, teme que
estas mesmas agressões poderá fazer com que, num futuro não muito distante, os jovens manifestantes a socorrer-se dos mesmos modos operantes que a polícia tem usado contra eles, ou deveremos acompanhar manifestações violentas em função da postura da Polícia Nacional, no caso. E a lei da física é clara, a cada ação recai uma reação. E conhecemos os jovens, convivemos com estes, e as suas paciências tendem a esgotar.
Sobre restrições à liberdade de imprensa, outro barómetro patente no relatório sobre direitos humanos, o jornalista Mariano Brás, diretor do jornal O Crime.
O governo angolano não está interessado em assegurar a liberdade de imprensa em Angola. Quando eu falo de liberdade de imprensa, é referente aos órgãos privados, né? Porque há um boicote claro quanto à criação de políticas para a regularização das questões das gráficas, os preços exercidos pelas gráficas, essa é a nossa maior preocupação. Nós não conseguimos fazer a impressão do jornal e tirar lucros para fazer a impressão seguinte, né? São realmente para levar à falência qualquer órgão. Daí a intenção clara do angolano de boicotar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Como diz o relatório do Departamento de Estado, o governo tomou medidas significativas para identificar, investigar, processar e punir funcionários que cometeram abusos. Da UILA, chega-nos agora um exemplo da cooperação que é possível para se melhorar a atuação dos órgãos policiais. Dois órgãos diretamente ligados à Administração de Justiça acabam com o efeito de rubricar um acordo para defender cidadãos em conflitos com a lei. Trata-se do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados e a Delegação Local do Ministério do Interior, que tutela a Polícia Nacional. Teodoro Albano.
A formação de agentes da Polícia Nacional, desde as detenções e tratamento dos reclusos, as condições de acesso dos advogados junto dos seus constituintes, são de entre os vários pontos rubricados. O presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados da UILA, Henrique Ernesto, diz que o conhecimento técnico das regras do direito é fundamental para a defesa dos direitos e garantias dos cidadãos.
Sabe que a província da UILA vai crescendo muito ao nível do número de habitantes. Com o número de habitantes, aumentam o número de situações, aumentam as empresas, aumentam os litígios e, claro, aumenta também a necessidade de proteção das lesões que se causam à esfera jurídica de muitos cidadãos.
O jurista Quito Fernandes lembra que a polícia, enquanto órgão de prevenção e combate ao crime, dispõe de normas de atuação definidas por lei, em que os seus agentes estão obrigados a observar.
O princípio da adequação, o princípio da necessidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. Terá que se aferir se, na verdade, aquela conduta praticada por aquele cidadão é grave e, por essa razão, deve merecer uma medida de adequação mediante a gravidade e, se é necessária, aquela medida.
A Polícia Nacional na Uila admite a necessidade de se melhorar as condições das esquadras policiais para receber advogados que vão ao encontro dos constituintes. O delegado do Ministério do Interior da Uila, Divaldo Martins, disse na ocasião que a prevenção e o combate ao crime, com base no estrito cumprimento da lei, é ainda um desafio para a Polícia Nacional.
A atividade da polícia consubstancia-se em primeira instância na lei. E os advogados, como conhecedores e operadores do direito, detêm conhecimento que para nós é muito útil em relação ao exercício da nossa atividade, nomeadamente no âmbito da atividade relacionada com a prevenção e combate ao crime, que muitas das vezes é exercida numa fronteira muito ténue entre o exercício de um direito e a violação também deste direito.
O comissário Divaldo Martins, delegado do Ministério do Interior e comandante da Polícia Nacional na Uila, Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
Com o aproximar das eleições, tem estado a subir a tensão e, em alguns casos, essa tensão resultou em violência. Foi o que aconteceu recentemente no Uíge, com confrontos que levaram à destruição de propriedade e prisões. Os dois principais partidos políticos, a UNITA e o MPLA, continuam a acusar-se mutuamente de responsabilidade, conforme nos diz agora o Muniz Francisco.
A começar com o Partido UNITA, o secretário provincial Félix Simão Lucas...
Durante décadas, o MPLA foi criando maratonas constantes, cheias de caminhões de bebidas que duravam 5 a 7 dias, embebedando a juventude, promovendo indisciplina, bandidagem, etc. Hoje, João Lourenço diz que é a UNITA que incentiva a juventude, a violência, criando arruaças. Isso é real. Na UNITA, desde então, e até queremos recordar, quem ficasse bêbado na altura apanhava as sanções duras. Ou não é isso?
Sim.
Ninguém podia roubar. Quem ensinou o roubo? A bandidagem em Angola é o MPLA.
Em resposta, o secretário para Informação e Propaganda do partido do MPLA, Virgílio Cordeiro, acusou a UNITA de promover atos de vandalismo e discursos inflamatórios não abonatórios para a preservação da paz.
Esta incitação da violência aqui na província do Uíge tem sido protagonizada desde então pelos militantes da UNITA. Então são atitudes recorrentes e a direção do partido MPLA tem estado a promover esse diálogo, tem estado a conversar para ver se todos nós sejamos responsáveis nos nossos atos, nas nossas ações, sejamos ponderados nos nossos discursos e os nossos discursos não podem ser carregados de ódio, não podem ser carregados de que venham incitar a sociedade a resolver os problemas no vandalismo e entre outras coisas.
Dadas as acusações, o padre Leve de Paulo Viriato apelou aos partidos políticos para pautarem nas ações formativas dos seus militantes, amigos e simpatizantes por formas a evitar a violência política partidária na província do Uíge.
Muitos militantes, amigos e simpatizantes não sabem se calhar o que quer dizer ser militante, ser amigo ou ser simpatizante, porque pensam que se calhar ser do partido é andar só com bandeiras nas ruas, correr de um lado para o outro, fazer distúrbio e não sabem verdadeiramente o que é a responsabilidade de um militante de um partido. Então isso também é falta, se calhar, de uma certa formação por parte dos partidos formarem os seus membros, esclarecerem o que devidamente é que significa um partido.
Do Uíge para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Os partidos da oposição angolana têm alegado repetidamente que as eleições em Angola não foram e provavelmente não serão transparentes. Pois agora a transparência eleitoral é o que o MPLA leva a debate para a próxima sessão do Parlamento angolano. A bancada maioritária diz que o objetivo é levar para o sítio certo discussões que a oposição gosta de fazer na praça. A oposição considera isso de cinismo do MPLA, que quer discutir um assunto de que ele próprio é o responsável. Manuel José.
O debate acontece no próximo dia 21 na Assembleia Nacional. A bancada do EPLA justifica a ideia do debate para trazer para o palco apropriado uma discussão que recorrentemente a oposição leva para a rua. O deputado João Pinto do EPLA entende que há necessidade dos políticos opositores deixarem de pôr em causa a credibilidade das instituições do Estado.
O discurso permanente de querer desacreditar órgãos da administração do Estado ou suspeição permanente contra instituições não ajuda a consolidar o Estado democrático. O debate exige trazer para as instituições a reflexão, as partes procurarem refletir, porque a suspeição focada nos discursos políticos, nas intervenções, às vezes isoladas ou nos monólogos, nem sempre para um país democrático o Parlamento é o centro da decisão política e plural.
A UNITA por via do seu deputado Joaquim Afoia. Essa que...
É um cinismo político sem precedentes que envergonhar um pouco o próprio Lampel. É uma isca que o Lampel está a tirar para depois a oposição tem que se acompanhar na abordagem desse debate, não municiar todos os elementos ao Lampel.
Alexandre Sebastião André, líder do grupo parlamentar pela Casa CE, entende?
Acredito que se fosse iniciativa de um dos grupos parlamentares, por exemplo, como a Casa CE, não teria espaço. Foi um ato corajoso deles de escaparem a tampa da panela para as coisas ferverem. Acho que estarem preparados para ouvirem o que a oposição pensa, que os eleitores pensam. A transparência deve se traduzir, de fato, a partir da base até ao topo.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média e também em frequência modulada. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E esta semana vamos falar de malária. Vamos ter connosco a médica angolana Arciolanda Gravata. Malária, a doença mais mortífera em África. Se tiver perguntas, dúvidas, pode enviá-las para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E a nossa convidada irá responder no Saúde em Foco, na sexta-feira. A proposta da chamada Lei da Apropriação Pública vai à votação final global no próximo dia 21. O documento, que encerra mecanismos para que o Estado possa intervir na propriedade privada por via da nacionalização, entrega ao Presidente a decisão sobre a apropriação de todos os bens móveis e imóveis, participações sociais, valores mobiliários e ativos. Coque Mucuta.
Os bens que foram retirados da esfera pública poderão ser apropriados pelo Estado com base nesta lei, tal como nos diz Agostinho Canando, jurista e professor.
Esta lei, ou seja, esta proposta de lei de apropriação, expropriação pública, ela, até certo ponto, né, em termos teóricos, ela trará um conjunto de vantagens para o ordenamento jurídico angolano, porquanto todos nós sabemos que, de um tempo a esta parte, desde 2017 até a presente data, muitos têm falado de alguns bens que foram saqueados, retirados de forma ilegal da esfera do erário e de que esses devem integrar os bens de domínio público, como se refere à Constituição de 2010 no seu artigo 95. Se deverão, então, integrar os bens... Claro está que devem ser apropriados ou expropriados por utilidade pública, nomeadamente mediante um trabalho conjunto entre a própria Procuradoria-Geral da República e os outros órgãos do próprio Executivo que deverão dar o destino próprio a estes bens.
Canando diz que é necessário que a lei não seja bonita apenas no papel, mas que venha a resultar em boas práticas.
Bem, há esta lei, mas que nós sabemos que em termos práticos deverá então ter um conjunto de medidas, um conjunto de individualidades e instituições para poderem fazer com que esta lei se torne efetiva, porque não basta estar apenas no papel, tudo bonito, não. É necessário que haja um cumprimento obrigatório, célere e conforme com a Constituição e a lei, nada mais do que isso.
Já o jurista William Toné faz o seguinte enquadramento.
Nós temos um grande problema em Angola. O problema é que em Angola nós fizemos determinadas leis para afetar determinadas pessoas. Esta lei da propriedade, da forma como está o povo que eu, é uma faca de dois gumes. Porque amanhã o próprio MPLA pode correr o risco de ver o seu patrimônio imobiliário e societário também apropriado. Por quê? Porque não está esclarecido, não houve aqui um deadline para se saber e pôr por fim aquilo que foi o enriquecimento ilícito ou enriquecimento com o pojo político partidário.
A proposta de lei de apropriação pública vai à votação final global no próximo dia 21 de abril. Koki Mukuta, Luanda.
Vamos começar com o BAL, a Liga dos Campeões de Basquetebol de África. Ontem foi dia de cabazadas. Petra Atlético esmagou os cobras do Sudão do Sul, que não têm qualquer veneno, 92-56. Dois jogos, duas vitórias para os homens do Petro, que agora na sexta-feira vão defrontar o atual campeão, o Zamalek do Egito, que ontem também deu cabazada aos Tigres do Cabo, Cape Town Tigers, 101-77. Zamalek e Petro estão entre os favoritos para passar aos quartos de final. São seis equipas na Conferência Nilo, passam quatro. Petro está bem encaminhado. Não se esqueça, amigo ouvinte, que nós aqui na Voz da América vamos fazer o relato desse jogo com o Zamalek na sexta-feira, às 10 horas da noite de Luanda. Hoje, os Cobras do Sudão do Sul voltam de novo a jogar contra o Espoir Foucache da República Democrática do Congo. Cobras têm duas derrotas, o Espoir tem um jogo, uma derrota. Hoje vai estar em ação um cabo-verdiano, Joel Almeida, que joga nos FAP dos Camarões. FAP defronta o Cape Town Tigers. FAP tem um jogo, uma vitória, e nesse jogo o melhor marcador do FAP foi precisamente Joel Almeida. Vai estar em foco hoje. Nós vamos acompanhar. Vamos agora para o futebol europeu, Liga dos Campeões, Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Estamos na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões e hoje o grande jogo em perspectiva é aquele em Madrid entre o Atlético e o Manchester City. Primeira mão, Manchester City venceu pela margem mínima 1-0. Frente a frente, dois treinadores a falar espanhol e que se conhecem bem, Diego Simeone do Atlético e Pepe Guardiola do Manchester City. Este vai ser bom. Benfica de Portugal está em Inglaterra, em Liverpool. Benfica tem aquilo que muitos dizem ser tarefa impossível. Perdeu a primeira mão em Lisboa por 3-1. O treinador do Benfica é Nelson Veríssimo.
Passa por fazer golo, primeiro com o Liverpool, porque isso é que nos mete na eliminatória, tendo consciência que não podemos fazer golo. Portanto, nós acreditamos que o Liverpool, independentemente das opções que o treinador possa tomar, vai querer resolver o jogo nos primeiros minutos de jogo, a suster esse ímpeto inicial, e depois o nosso momento há de aparecer. A nossa oportunidade há de aparecer, o nosso golo há de aparecer.
Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, sem dúvida a pensar naquilo que o Chelsea ia fazendo ontem ao Real Madrid. Na primeira mão, o Real foi à Inglaterra ganhar por 3-1. Ontem esteve a perder por 3-0 até 10 minutos do fim. Marcou, foi-se a prolongamento e Karim Benzema, sempre ele, uma Benzman, marcou o segundo golo. Real Madrid perdeu por 3-2, mas disse ao Chelsea, boa viagem para casa. Hasta la vista, Chelsea. Ontem a salientar também a eliminação do Bayern de Munique, que empatou em casa com o Villarreal de Espanha a um golo. Bayern tinha perdido a primeira mão por 1-0, deixou-se empatar em casa ao Wiedersehen. Hasta la vista, Bayern. Isso significa que nas meias finais já temos duas equipas espanholas, Real e Villarreal. E pronto, ouvintes, estamos a chegar mesmo ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade para a segunda meia hora. Quero já chamar a atenção também para a terceira meia hora com a Agenda Africana, um bom programa semanal da Voz da América. Vá continuar connosco, continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Hoje é 13 de abril, são 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: Rússia diz que mais de 1000 soldados ucranianos se renderam na cidade portuária de Mariupol. Mais de 250 mortos nas inundações no KwaZulu-Natal, na África do Sul. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Estamos também na nossa página voaportugues.com e em todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues. Mas primeiro vamos às notícias aqui com o João Santa Rita.
O Ministério da Defesa russo disse que 1026 soldados ucranianos, incluindo 162 oficiais, se renderam na cidade portuária de Mariupol, que está cercada por tropas russas há várias semanas. A cidade encontra-se praticamente destruída depois de semanas de bombardeamentos e combates de ruas. Notícias anteriores diziam que as tropas ucranianas na cidade estavam a ficar sem munições. O Ministério da Defesa russo disse que 151 soldados feridos foram transferidos para um hospital. Um porta-voz do Ministério da Defesa ucraniana disse não ter notícias de rendição. É agora, contudo, claro que as forças russas já controlam grande parte da cidade, embora haja ainda resistência em redor de uma fábrica de aço. As forças russas estão agora concentradas no leste e sul da Ucrânia, onde esperam grandes combates nas próximas semanas. Os Estados Unidos deverão anunciar mais US$750 milhões em ajuda militar à Ucrânia. Uma fonte no Congresso americano disse que, embora o pacote de ajuda esteja ainda em discussão, deverá incluir sistemas de artilharia. Uma destacada entidade americana disse que as forças ucranianas já receberam cerca de 100 drones equipados com munições antitanque que haviam sido prometidos anteriormente. Mais drones deverão chegar em breve, bem como mais mísseis antitanques. Hoje, dirigentes do Pentágono deveriam realizar uma reunião à porta fechada com fabricantes de armas para discutir as necessidades da Ucrânia. A França anunciou que vai fornecer mais ajuda militar à Ucrânia, para além dos 100 milhões de euros de equipamento já fornecido. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo avisou que veículos da NATO a transportar armas para território ucraniano serão considerados alvos legítimos. Hoje, os presidentes da Polónia, Lituânia, Letónia e Estónia deslocaram-se à capital ucraniana para demonstrar a sua solidariedade com este país. Ontem, durante uma visita ao estado do Iowa, o presidente americano, Joe Biden, acusou o presidente Vladimir Putin de cometer genocídio na Ucrânia. Uma missão de peritos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa disse ter encontrado provas de crime de guerra e crimes contra a humanidade cometidos por forças russas. Hoje, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russos acusou o governo ucraniano de arrastar as conversações de paz. A porta-voz do Ministério disse que as conversações virtuais continuam, no entanto, a decorrer. A Ucrânia disse hoje ter preso Viktor Medvedchuk, um político ucraniano aliado do presidente russo Vladimir Putin. Medvedchuk é alegadamente suspeito de traição. As autoridades ucranianas disseram que Medvedchuk foi preso quando se encontrava a caminho da região separatista da Transnistria, na Moldávia, de onde seria ser levado para Moscovo. A Rússia nega qualquer envolvimento com Medvedchuk. Os dirigentes do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Programa Alimentar Mundial e Organização Mundial do Comércio apelaram a ações urgentes e coordenadas face à crescente segurança alimentar e apelaram também aos países para não proibirem a exportação de alimentos ou fertilizantes. Numa declaração conjunta, esses dirigentes disseram que a guerra na Ucrânia está a fazer aumentar as pressões sobre a segurança alimentar, já afetada pela Covid-19, mudanças climatéricas e outros conflitos que ameaçam milhões de pessoas. Subiu para 259 o número de mortes causadas pela tempestade que assolou a província sul-africana do Natal. Chuvas torrenciais que se abateram na província deste sábado até ontem provocaram a destruição de casas, estradas e infraestruturas. As autoridades estimam que mais de 100 mil casas foram destruídas. As operações de salvamento e buscas foram afetadas por cortes de comunicação. As operações do porto de Durban tiveram que ser interrompidas.
Era o João Santa Rita com as notícias que marcam esta quarta-feira. O Departamento de Estado apresentou o seu relatório de direitos humanos no mundo 2021, que destaca preocupações com as contínuas violações dos direitos humanos na Rússia, na China, no Irão, na Venezuela, no Egito e noutras nações consideradas autoritárias, bem como o impacto que a pandemia do coronavírus tem tido nas práticas de direitos humanos em todo o mundo. Nesta emissão, vamos destacar a leitura que o Departamento de Estado faz sobre os países africanos de língua portuguesa e vamos começar em Moçambique, na luta contra militantes do Estado Islâmico em Cabo Delgado. As forças de segurança tiveram, algumas vezes, atitudes pesadas, incluindo detenções arbitrárias e supostas execuções extrajudiciais de suspeitos de extremistas violentos e civis. O ponto é apresentado no relatório que acabei de indicar. O documento faz também alusão a raptos, difíceis condições prisionais, sérias restrições à liberdade de expressão e imprensa, incluindo violência, processos justificados contra jornalistas e falta de responsabilização pela violência de género. Em Maputo, o Ramos Miguel ouviu analistas.
O analista Manuel Aves diz que Moçambique precisa de muito trabalho para evitar situações gritantes de violação dos direitos humanos um pouco por todo o país. Moçambique tinha avançado muito nesta matéria, mas nos últimos tempos regrediu, anotou aquele analista.
Muitas entidades promovem os direitos humanos, mas é preciso que haja, portanto, um trabalho redobrado ao nível não apenas das entidades competentes, mas também das estruturas, das comunidades.
Por ser turno, a académica Leonilda Sanveca entende que, para além destes aspectos, há também a questão da própria governação, que em muitos casos acaba entrando em choque com a questão dos direitos humanos.
Moçambique ainda está muito aquém de trazer uma governação transparente. Temos problemas de reassentamentos populacionais, sobretudo como resultado dos grandes investimentos, dos megaprojetos da indústria extrativa.
Relativamente a abusos cometidos tanto por insurgentes como por parte de entidades nacionais, o analista Moisés Mabunda considera que numa situação de guerra esses casos ocorrem.
As atuações da polícia, que não propriamente guerra, ouvimos várias vezes falar de balas perdidas, de excesso de violência. Agora, quanto mais a situação de guerra que vivemos em Cabo Delgado, aí involuntariamente, creio que vão acontecer.
O relatório do Departamento de Estado faz também referência à situação deplorável nas cadeias moçambicanas e Ernesto Lipapa, da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, diz que a avaliação americana é correta.
Constatamos com alguma preocupação a superlotação dos recebimentos penitenciários, a morosidade nos processos de julgamento, a inobservância dos prazos, a questão das altas taxas das custas judiciais e que pensamos que tem sido uma grande inibição do acesso à justiça aos cidadãos moçambicanos. Uma vez detectados esses esforços, nós, como Comissão Nacional de Direitos Humanos, deliberamos por recomendar à Procuradoria-Geral da República para sanar esta situação, de forma que os direitos humanos sejam observados.
Entretanto, fonte governamental disse que vários aspectos referidos pelo relator do Departamento de Estado americano têm sido corrigidos porque, cito, a questão dos direitos humanos é um dos principais pilares da nossa governação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, o relatório diz que os direitos humanos continuam a não ser totalmente respeitados e o ano de 2021 foi marcado pelo tratamento cruel e desumano por parte da polícia, detenções arbitrárias, represálias politicamente motivadas, restrições à liberdade de imprensa, grave corrupção no governo, tráfico de pessoas e trabalho infantil. O documento do Departamento de Estado americano acredita relatos confiáveis de sérios problemas com a independência da justiça, restrições à liberdade de expressão e imprensa, incluindo violência contra radicais islâmicos, falta de investigação e responsabilização pela violência de género, entre outras situações. A polícia revela o relatório, prendeu pessoas arbitrariamente e as deteve sem o devido processo, como foi o caso do porta-voz do Movimento da Salvação do Partido da Renovação Social, Aldeia Tamba, que foi detido por desconhecidos na sequência de uma conferência de imprensa. No capítulo da imprensa, o relatório refere que o governo não tomou medidas para preservar a segurança e independência da mídia ou para processar indivíduos que ameaçaram jornalistas. A intimidação e o assédio a jornalistas e meios de comunicação continuaram a ser um problema durante o ano, revela o documento que cita a agressão contra os jornalistas António Ali Silva e Adão Ramalho. No capítulo de corrupção, o relatório assegura que membros da administração militar e civil supostamente traficaram drogas e ajudaram cartéis internacionais de drogas, fornecendo acesso ao país e sua infraestrutura de transporte. Em Bissau, a Voz da América contactou a Liga Guinense dos Direitos Humanos para uma reação, aqui na voz de Boubacar Touré, o vice-presidente da organização.
O relatório do Departamento Norte-Americano vem chamar a atenção ao regime instalado que a sua receita de intimidação, de repressão, de detenções arbitrárias, de promoção de impunidade, de tentativa de colocar as liberdades essenciais dos cidadãos em quarentena, viola os direitos humanos e as obrigações internacionais assumidas pelo Estado da Guiné-Bissau em série de convenções e tratados e protocolos internacionais. Nós acreditamos que não há qualquer alternativa ao respeito pelos direitos humanos e os princípios estruturantes do Estado de Direito. E por isso as autoridades nacionais devem tirar as necessárias ilações nas conclusões deste relatório, abandonando este caminho errado que vem seguindo nos últimos tempos.
Era Boubacar Touré, vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, reagindo ao relatório do Departamento de Estado sobre os direitos humanos na Guiné-Bissau. Falemos agora de Angola. Também o relatório diz que o país continua a enfrentar muitas situações que configuram violações dos direitos humanos, desde execuções ilegais ou arbitrárias, a desaparecimentos forçados, tratamento desumano por parte das forças de segurança, restrições à liberdade de imprensa com ameaças de violência contra os jornalistas e atos graves de corrupção. O governo destaca, no entanto, que o governo toma medidas. O documento destaca, no entanto, peço perdão, que o governo tomou medidas significativas para identificar, investigar, processar e punir funcionários que cometeram abusos, bem como aqueles que estiveram envolvidos em corrupção. No capítulo da liberdade de expressão, o relatório do Departamento de Estado americano refere a pessoas que denunciaram autocensura, embora tenham reconhecido que criticaram políticas governamentais sem medo de represálias diretas. Em Luanda, o Venâncio Rodrigues ouviu reações.
O deputado do MPLA, João Pinto, defendeu hoje que o seu governo tudo tem feito para que os direitos humanos sejam respeitados em Angola. Reagindo ao último relatório do Departamento de Estado americano sobre os direitos humanos, o dirigente do partido no poder disse que não existem instituições perfeitas no mundo. Pinto reconheceu que todos os relatórios de qualquer instituição descrevem factos e situações numa sociedade e num Estado acontecem excessos e abusos que devem ser corrigidos.
O que tem que haver é consciência, denúncia, quando há atos abusivos e a responsabilização, como o governo tem feito. O governo tem transmitido cada vez mais a cultura da responsabilidade. E não é por acaso que da revisão constitucional de 2021 consagrou-se o princípio da boa governação como um princípio de toda a atividade da administração. Todos nós temos que contribuir nas nossas funções para que os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana seja respeitada. E acho que estamos a caminhar e vamos superar. O importante é educarmos todos, os cidadãos, os servidores, quem é da maioria ou da oposição, o respeito pelos direitos fundamentais. Uma coisa que é preciso saber combater é a cultura existente, de pensar que só há direitos fundamentais para quem é da oposição, não.
Para o vice-primeiro-ministro do governo de sombra da UNITA, Joaquim Nafoya, a pequena abertura democrática registada no início da atual legislatura desapareceu um ano depois que João Lourenço assumiu o cargo de presidente da República.
Sabíamos que haveria melhorias, mas de 2018 para cá as coisas alteram drásticas. Todas as conquistas foram, praticamente, redobrou-se o sistema de repressão, os assassinatos aumentaram. Em esta de cidadãos ou delinquentes, a fome aumentou, do ponto de vista da liberdade da imprensa.
O ativista cívico Alexandre Kwanga entende, por sua vez, que o relatório do Departamento de Estado americano reflete a realidade angolana em matéria de direitos humanos.
Logo que Laborin saiu de Cabinda para Luanda e levado como ministro do interior, ali a ditadura aumentou, a pressão policial aumentou. E eu, nas vestes do governador de Cabinda, suspendeu a Constituição aqui em Cabinda, de tal maneira que nunca vimos nem no tempo Eduardo Santo 60 manifestantes estarem presos. O relatório americano foi bem feito e apontou os problemas reais de Angola. Enquanto Angola está em paz, nós em Cabinda continuamos a morrer.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe também foram referidos no relatório. O arquipélago de Cabo Verde continua a enfrentar tratamento cruel, desumano e degradante por parte da polícia, autocensura dos jornalistas e casos de violência contra mulheres, embora menos que no ano anterior. Em São Tomé e Príncipe, o quadro dos direitos humanos continua a estar marcado por execuções ilegais ou arbitrárias, incluindo execuções extrajudiciais, leis de difamação criminal, corrupção grave do governo e a falta de investigação. Marla Salete leu o relatório.
O relatório sobre os direitos humanos no mundo 2021 cita o uso da força excessiva contra detidos, tendo a Procuradoria-Geral da República registado 141 casos de supostos crimes cometidos por agentes da lei entre agosto de 2020 e julho de 2021. No entanto, o Governo tomou medidas para identificar, investigar, processar e punir funcionários que cometeram abusos de direitos humanos ou se envolveram em corrupção. Embora o Governo tenha tomado medidas para melhorar as condições das prisões em algumas áreas durante o ano, o relatório diz que elas permaneceram deficientes devido à superlotação e condições sanitárias inadequadas. No setor da imprensa, os jornalistas praticaram autocensura limitada, em parte devido a conexões familiares e sociais que dificultaram o jornalismo investigativo. O Departamento de Estado nota que as autoridades cabo-verdianas implementaram a lei contra a corrupção de forma eficaz, mas registra relatos isolados de corrupção do governo. As mulheres sofreram discriminação salarial e muitas vezes trabalharam em empregos informais sem acesso à segurança social, de acordo com o relatório. Em São Tomé e Príncipe, o quadro dos direitos humanos continua a estar marcado por execuções ilegais ou arbitrárias, incluindo execuções extrajudiciais, leis de difamação criminal, corrupção grave do governo e a falta de investigação e responsabilização de autores de violência de género e contra crianças. O relatório, no entanto, diz que o governo tomou algumas medidas para identificar, investigar, processar e punir funcionários que cometeram abusos, incluindo corrupção. No capítulo da imprensa, a independente permanece subdesenvolvida e sujeita à pressão e manipulação, enquanto os jornalistas alegaram precisar praticar a autocensura, principalmente nos órgãos estatais, que são as fontes de notícias mais importantes do país. Os poucos meios de comunicação também citam a autocensura no trabalho. O documento cita fontes oficiais para indicar que aproximadamente um terço das mulheres sofreu abuso físico por parceiro íntimo, violência sexual ou ambos pelo menos uma vez na vida.
Para acompanhar mais informações sobre o relatório dos direitos humanos, pode visitar a nossa página voaportugues.com. Avançamos agora para Maputo. O Tribunal Judicial está a ouvir 11 arguídos no caso dívidas ocultas desde agosto do ano passado, que terão adquirido bens com dinheiro de subornos. Não há consenso, e analistas vaticinam que dificilmente o Estado vai recuperar os bens, porque os mentores do escândalo financeiro foram escrupulosos. Alfredo Júnior.
Esta sessão decorre depois de muitos adiamentos, o que leva os advogados de defesa a dizerem que a discussão sobre o arresto é ilegal por ser extemporâneo, posição defendida por Salvador Camati e Sálcio Manja.
O julgamento estava previsto para terminar em dezembro e este pedido vem surgir no mês de fevereiro. A questão que se coloca é: se não tivesse existido aquela recalendarização do julgamento, quando é que o Ministério Público poderia ter apresentado este pedido?
Os argumentos que nós esgrimimos foi no sentido de que, sendo uma ação dependente e dependente da ação civil que foi proposta fora do prazo, esta providência não devia ter mérito.
O processo é movido pelo Ministério Público, que pretende que o Tribunal cative todos os bens dos réus, supostamente adquiridos com dinheiro de subornos, para que revertam a favor do Estado em caso de condenação. Porém, o jurista e analista Egídio Plácido considera que este processo de arresto de bens está inquinado de vícios.
Acaba o juiz decidir se estes argumentos estão sendo apresentados pelos advogados, procedem ou não. Mas para já, a análise que eu faço é que os advogados estão a apresentar questões de direito. É muito importante. Uma das questões mais importantes tem a ver com a própria notificação do próprio advogado. Se a notificação foi feita de forma irregular, faz todo sentido os advogados continuarem a insistir que o processo não pode continuar na forma como está.
Plácido considera ainda que dificilmente o Estado conseguirá ser ressarcido com este processo de arresto de bens.
As pessoas que protagonizaram este calote são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas que de várias formas conseguiram ou tentaram precaver-se da possível descoberta da própria mega fraude. E alguns bens claramente estão colocados em nome de terceiros, em nome de família.
Da lista dos bens a serem arrestados constam 59 imóveis, algumas parcelas de terra, viaturas e outros bens, dos quais a maior parte pertence ao antigo diretor da Inteligência Económica do CIS, António Carlos de Rosário. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América aqui nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden afirmou que a dor que os americanos sentem nos seus bolsos se resume a um slogan cada vez mais repetido: o aumento dos preços de Putin. Há mais de um mês, a administração americana tenta responsabilizar o presidente russo pelo aumento dos preços devido à invasão da Ucrânia. Analistas políticos e económicos dizem que a ligação não é linear. Desde que a guerra na Ucrânia começou há quase 7 semanas, os preços continuam a subir, e não apenas pelos americanos. O preço de tudo, de gás, fertilizantes e alimentos, aumentou em todo o mundo, em países tão distantes do conflito como Marrocos, Brasil e Índia. O presidente Joe Biden cunhou o seu próprio slogan para explicá-lo: o aumento de preços de Putin.
I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price and address the Putin price hike.
Estou a fazer tudo o que está ao meu alcance, através de decretos executivos, para reduzir os preços e lidar com o aumento de preços de Putin. Na verdade, já fizemos progresso desde que os dados de inflação de março foram revelados. O orçamento familiar de todos, a capacidade de encher o tanque do carro, nada disso deve depender do facto de um ditador declarar guerra e cometer genocídio a meio mundo de distância.
Durante uma visita ao estado de Iowa, na terça-feira, Joe Biden autorizou o aumento da quantidade de etanol que pode ser misturado à gasolina, uma medida que reduzirá os preços do combustível, mas há o risco de aumentar a poluição. A invasão da Ucrânia pela Rússia provocou um aumento nos preços globais de matérias-primas de alimentos, e a Agência de Alimentos das Nações Unidas diz que a guerra provocou aumentos no trigo, milho e óleo vegetal. Mas os economistas também citam uma tendência mais ampla e de aumento dos preços das matérias-primas, política de apoio à inflação, aumento da promoção e interrupções na cadeia de mantimentos. Analistas conservadores dizem que Putin não é o único culpado, nem mesmo o principal. Edge Anthony é pesquisador do Centro de Análise de Dados da Heritage Foundation.
This happened long before Putin's invasion of Ukraine. So the administration went from saying there is no inflation to then.
Isso aconteceu muito antes da invasão da Ucrânia por Putin. Então o governo passou de dizer não há inflação para dizer bem, há inflação, mas é transitória. Então não se preocupe com isso. Então a inflação tornou-se um problema da classe alta. Então finalmente a inflação era boa. Agora ele mudou o roteiro mais uma vez. Não apenas a inflação é má, mas agora não é culpa deles. Agora é culpa de Putin. Eu estimo que cerca de 8 pontos percentuais dos 8,5 pontos percentuais que vimos no ano passado não tem nada a ver com a invasão da Ucrânia. Isso é apenas um fenómeno recente. E não explica o aumento dos preços, principalmente os preços da energia de antes da invasão.
Outros especialistas afirmam que Putin tem uma parcela maior de culpa. William Range, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais.
Had there been no war, I think you could argue that prices would have peaked and begun to decline.
Se não houvesse guerra, acho que se poderia argumentar que os preços teriam atingido o pico e começado a cair. Com a guerra, sim, é um aumento de preços de Putin. Acho que não há dúvida sobre isso. Como eu disse antes, não foi ele que começou tudo, começou muito antes da guerra, mas ele contribuiu para piorar a situação e uma boa parte da culpa é dele.
A economia da Rússia também foi duramente atingida pelas sanções impostas pelos Estados Unidos e por aliados da NATO. O Banco Central do país sustentou o rublo, aumentando drasticamente as taxas de juros, impondo novos controlos. Falemos agora das relações entre os Estados Unidos e África. Nos últimos anos, Barack Obama fez uma investida forte em África, o mesmo não aconteceu com Donald Trump, e agora Joe Biden, democrata, vice-presidente no tempo Barack Obama, regressa, mas tem em mãos a pandemia em casa e agora a guerra na Ucrânia. Ana Guedes fala sobre este relacionamento.
Num discurso aos legisladores no Capitólio, o comandante das forças dos Estados Unidos em África, o general Stephen Townsend, apontou o domínio da China numa região vital para a segurança e crescimento económico da América e avisou que Washington ignora a África por sua conta e risco. As observações do general Townsend surgem por entre uma explosão da diplomacia chinesa com o continente africano. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, que já visitou 3 países em África este ano, reuniu-se com 7 homólogos africanos só em março. No mês passado, o presidente Xi Jinping teve o que foi descrito como uma chamada telefónica produtiva com Cyril Ramaphosa, o líder da economia mais envolvida da região, a África do Sul. Tem havido especulações de que a China pode estar simplesmente a tentar apoiar a sua posição sobre a crise na Ucrânia, com Townsend a afirmar: os nossos parceiros africanos enfrentam escolhas para fortalecer uma ordem internacional aberta, baseada em regras dos Estados Unidos e dos países aliados, ou sucumbir às campanhas de pressão transnacionais do poder bruto dos concorrentes globais. Deborah Brautigan, a diretora da China Africa Research Initiative, na Universidade Johns Hopkins, disse à Voz da América que a China está a tentar criar um eixo não alinhado, pois Pequim, diz ela, não quer que a guerra da Ucrânia se torne uma nova guerra fria, com países forçados a escolher entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas o interesse da China em África é muito anterior à guerra na Ucrânia. Townsend observou que a região alberga metais de terras raras utilizados para telemóveis, veículos híbridos e sistemas de orientação de mísseis, e salientou que os vencedores e vencidos da economia global do século XXI podem ser determinados pela disponibilidade destes recursos no mercado aberto e transparente ou por serem acessíveis devido a práticas predatórias dos concorrentes. Palavras do general. O continente africano ocupa também um local geoestratégico-chave. Townsend manifestou preocupação pelo facto de a China, que já tem uma base naval na foz do Mar Vermelho, no Djibouti, estar a pensar em estabelecer outra na costa atlântica. Isso, disse ele, exigiria quase certamente que o Departamento da Defesa considerasse mudanças para a postura da Força Naval Americana e representaria um risco acrescido para a liberdade de navegação e para a capacidade de ação dos Estados Unidos. Enquanto as duas superpotências lutam pela influência em África, Pequim é regularmente acusada pelo Ocidente de conceder empréstimos, armadilha da dívida, a países do continente e de trabalhar com alguns dos líderes menos saborosos da região. Porta-vozes governamentais chineses, como o Global Times e a agência Nova China, rejeitam essas alegações. Questionado se a China já ultrapassou a América no continente, o porta-voz do Departamento de Estado disse: os Estados Unidos não querem limitar as parcerias africanas com outros países. Os Estados Unidos querem tornar as parcerias africanas com os Estados Unidos ainda mais fortes. Fim de citação. Mas Brautigan disse que, para além da ajuda estrangeira, a China é um ator económico maior no continente que os Estados Unidos em todas as áreas e acrescenta: não é claro que Washington se tenha movimentado para a África, para além da retórica. Fim de citação.
E abrimos aqui as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O Washington Post escreve: continua a busca do autor dos disparos de Brooklyn, em Nova York.
polícia diz que o indivíduo procurado na investigação é agora considerado suspeito. Los Angeles Times, tendência de aumento de chuvas torrenciais na África Austral por causa das mudanças climáticas, é a conclusão de um estudo, mesmo cito como países críticos, Moçambique, Madagascar e África do Sul. Wall Street Journal, mais 15 dias para o uso obrigatório da máscara nos transportes públicos, aviões e autocarros. O prazo terminava no dia 18 de abril. Nós vamos para um curto intervalo. Quero relembrar que na próxima meia hora teremos a agenda africana. Os 10 anos após o último golpe de Estado na Guiné-Bissau será tema de conversa. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português nesta quarta-feira, 13 de abril, desde Washington. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mais à frente. Rússia diz que mais de 1000 soldados ucranianos se renderam na cidade portuária de Mariupol. Mais de 250 mortos nas inundações no KwaZulu-Natal, na África do Sul. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Mais à frente, na agenda africana, analistas e personalidades guineenses abordam os 10 anos desde o último golpe de Estado no país. Mas antes, o Departamento de Estado apresentou o seu relatório de direitos humanos no mundo, que destaca as preocupações sobre as contínuas violações dos direitos humanos na Rússia, na China, no Irão, Venezuela, Egito e outras nações autoritárias. Em Moçambique, na luta contra militantes do Estado Islâmico, vamos mais à frente em Moçambique. Vamos destacar aqui primeiramente na Guiné-Bissau, dando continuidade ao tema de abertura. Na Guiné-Bissau, as reações que nós temos é que a situação também do Departamento, relatório do Departamento de Estado coincide com a realidade do país. Na Guiné-Bissau, o relatório diz que os direitos humanos continuam a não ser totalmente respeitados e o ano de 2021 foi marcado pelo tratamento cruel e desumano por parte da polícia, detenções arbitrárias, represálias politicamente motivadas, restrições à liberdade de imprensa, grave corrupção no governo, tráfico de pessoas e trabalho infantil. O documento do Departamento de Estado americano acredita relatos confiáveis de sérios problemas com a independência da justiça, restrições à liberdade de expressão e imprensa, incluindo violência contra radicais islâmicos, falta de investigação e responsabilização pela violência de género, entre outras situações. A polícia revela o relatório, prendeu pessoas arbitrariamente e as deteve sem o devido processo, como foi o caso do porta-voz do Movimento da Salvação do Partido da Renovação Social, Aldeia Tamba, que foi detido por desconhecidos na sequência de uma conferência de imprensa. No capítulo da imprensa, o relatório refere que o governo não tomou medidas para preservar a segurança e independência da mídia ou para processar indivíduos que ameaçaram jornalistas. A intimidação e o assédio a jornalistas e meios de comunicação continuaram a ser um problema durante o ano, revela o documento que cita a agressão contra os jornalistas António Ali Silva e Adão Ramalho. No capítulo Corrupção, o relatório assegura que membros da administração militar e civil supostamente traficaram drogas e ajudaram cartéis internacionais de drogas, fornecendo acesso ao país e sua infraestrutura de transporte. Em Bissau, a Voz da América contactou a Liga Guinense dos Direitos Humanos para uma reação aqui na voz de Boubacar Touré,
o vice-presidente da organização.
O relatório do Departamento Norte-Americano vem chamar a atenção ao regime instalado, que a sua receita de intimidação, de repressão, de detenções arbitrárias, de promoção de impunidade, de tentativa de colocar as liberdades essenciais dos cidadãos em quarentena, viola os direitos humanos e as obrigações internacionais assumidas pelo Estado da Guiné-Bissau em série de convenções e tratados e protocolos internacionais. Nós acreditamos que não há qualquer alternativa ao respeito pelos direitos humanos e os princípios estruturantes do Estado de Direito. E por isso as autoridades nacionais devem tirar as necessárias ilações nas conclusões deste relatório, abandonando este caminho errado que vem seguindo nos últimos tempos.
Era Boubacar Touré, vice-presidente da Liga Guiné dos Direitos Humanos, reagindo ao relatório do Departamento de Estado sobre os direitos humanos na Guiné-Bissau. Em Moçambique, na luta contra militantes do Estado Islâmico em Cabo Delgado, as forças de segurança tiveram algumas vezes atitudes pesadas, incluindo detenções arbitrárias e supostas execuções extrajudiciais de suspeitos de extremistas violentos e civis. O relatório faz também alusão a raptos, difíceis condições prisionais, sérias restrições à liberdade de imprensa e de expressão, incluindo violência, processos justificados contra jornalistas e falta de investigação e responsabilização pela violência de género. Analistas em Maputo falam com o Ramos Miguel.
O analista Manuel Aves diz que Moçambique precisa de muito trabalho para evitar situações gritantes de violação dos direitos humanos um pouco por todo o país. Moçambique tinha avançado muito nesta matéria, mas nos últimos tempos regrediu, anotou aquele analista.
Muitas entidades promovem os direitos humanos, mas é preciso que haja tanto um trabalho redobrado ao nível não apenas das entidades competentes, mas também das estruturas, das comunidades.
Por seu turno, a acadêmica Leonilda Sanveca entende que, para além destes aspectos, há também a questão da própria governação, que em muitos casos acaba entrando em choque com a questão dos direitos humanos.
Moçambique ainda está muito aquém de trazer uma governação transparente. Temos problemas de reassentamentos populacionais, sobretudo como resultado dos grandes investimentos, megaprojetos da indústria extrativa.
Relativamente a abusos cometidos tanto por insurgentes como por parte de entidades nacionais, o analista Moisés Mabunda considera que numa situação de guerra esses casos ocorrem.
As atuações da polícia, que não propriamente guerra, ouvimos várias vezes falar de balas perdidas, de excesso de violência. Agora, quanto mais a situação de guerra em que vivemos em Cabo Delgado, aí involuntariamente creio que vão acontecer.
O relator do Departamento de Estado faz também referência à situação deplorável nas cadeias moçambicanas e Ernesto Lipapa, da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, diz que a avaliação americana é correta.
Constatamos com alguma preocupação a superlotação das recebimentos penitenciários, a morosidade nos processos de julgamento, a inobservância dos prazos, a questão das altas taxas das custas judiciais e que pensamos que tem sido uma grande inibição do acesso à justiça aos cidadãos moçambicanos. Uma vez detectados esses esforços, nós, como Comissão Nacional de Direitos Humanos, deliberamos por recomendar à Procuradoria-Geral da República para sanar esta situação, de forma que os direitos humanos sejam observados.
Entretanto, fonte governamental disse que vários aspectos referidos pelo relator do Departamento de Estado americano têm sido corrigidos porque, cito, a questão dos direitos humanos é um dos principais pilares da nossa governação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos a revisitar o relatório dos direitos humanos do Departamento de Estado americano. Cabo Verde continua a enfrentar tratamento cruel, desumano e degradante por parte da polícia, autocensura por parte dos jornalistas e casos de violência contra mulheres, embora menos que no ano anterior. São Tomé e Príncipe, por seu lado, o quadro dos direitos humanos continua a estar marcado por execuções ilegais ou arbitrárias, incluindo execuções extrajudiciais, corrupção grave do governo e falta de investigação, como nos diz na seguinte reportagem a Mayra da Salete.
O relatório sobre os direitos humanos no mundo 2021 cita o uso da força excessiva contra detidos, tendo a Procuradoria-Geral da República registado 141 casos de supostos crimes cometidos por agentes da lei entre agosto de 2020 e julho de 2021. No entanto, o governo tomou medidas para identificar, investigar, processar e punir funcionários que cometeram abusos de direitos humanos ou se envolveram em corrupção. Embora o governo tenha tomado medidas para melhorar as condições das prisões em algumas áreas durante o ano, o relatório diz que elas permaneceram deficientes devido à superlotação e condições sanitárias inadequadas. No setor da imprensa, os jornalistas praticaram autocensura limitada, em parte devido a conexões familiares e sociais que dificultaram o jornalismo investigativo. O Departamento de Estado nota que as autoridades cabo-verdianas implementaram a lei contra a corrupção de forma eficaz, mas registra relatos isolados de corrupção do governo. As mulheres sofreram discriminação salarial e muitas vezes trabalharam em empregos informais sem acesso à segurança social, de acordo com o relatório. Em São Tomé e Príncipe, o quadro dos direitos humanos continua a estar marcado por execuções ilegais ou arbitrárias, incluindo execuções extrajudiciais, leis de difamação criminal, corrupção grave do governo e a falta de investigação e responsabilização de autores de violência de género e contra crianças. O relatório, no entanto, diz que o governo tomou algumas medidas para identificar, investigar, processar e punir funcionários que cometeram abusos, incluindo corrupção. No capítulo da imprensa, a independente permanece subdesenvolvida e sujeita à pressão e manipulação. Enquanto os jornalistas alegaram precisar praticar a autocensura, principalmente nos órgãos estatais, que são as fontes de notícias mais importantes do país. Os poucos meios de comunicação também citam a autocensura no trabalho. O documento cita fontes oficiais para indicar que aproximadamente um terço das mulheres sofreu abuso físico por parceiro íntimo, violência sexual ou ambos, pelo menos uma vez na vida.
Quarta-feira é dia da Agenda Africana, rubrica de hoje é assinada pelo Lassana Kassamá, os 10 anos desde o último golpe de Estado.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Dez anos depois do último golpe de Estado, de 12 de abril de 2012, mantêm-se as interrogações. O porquê e como mudou na Guiné-Bissau? Fomos buscar as respostas junto a alguns observadores e especialistas sobre o contexto político-militar guinense. Na rubrica de hoje, temos Anervina Barreto, consultora e ativista cívica, Ernesto Dabo, jurista e escritor, Afonso T., coronel na Reserva e Sambabari, escritor e autor do livro Reflexos da Carta Secreta, uma obra sobre o golpe de Estado de 12 de abril de 2012, liderado pelo então chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Ndiaye. E justamente é com ele, Sambabari, que abrimos esta agenda africana na Voz da América, a quem perguntamos se algo mudou na Guiné-Bissau, 10 anos depois da deposição por via armada do então poder político liderado por Carlos Gomes Júnior.
Confirmo ter mudado algo desde então, sim. Mas, infelizmente, lamento dizer que é para pior. Não obstante, a falta de confiança reinante entre os dirigentes do país e a classe castrense ainda mantém. Mas hoje, tudo está agravado com a politização dos guineenses em todos os aspectos da vida nacional, onde a divisão social não se esconde. As greves, que ontem eram de uma forma esporádica, hoje é frequente. A violação dos direitos humanos continua a ser razão de muitas denúncias. A justiça, como pilar da democracia e de equilíbrio social, não oferece confiança a ninguém. De facto, passaram 10 anos, ainda hoje os guineenses vivem de crispação e intensas crises que sempre indiciaram os golpes e as intentonas que o país conheceu. Aliás, o recente episódio de 1 de fevereiro é um exemplo clássico para demonstrar que o espírito de golpes é ainda uma moeda corrente em consumo na Guiné-Bissau.
Para a consultora e ativista cívica Nelvina Barreto, de 2012 a esta parte, não se pode falar da melhoria de condições de vida dos guineenses.
As condições de vida dos guineenses deterioraram-se bastante de há 10 anos a esta parte. O acesso aos serviços básicos, como a educação, a saúde, a água, a eletricidade, emprego, habitação, tudo tornou-se mais problemático. Verifica-se também a ausência de um quadro de estabilidade governativa ao longo desta década, o que teve como consequência, naturalmente, a inoperância das instituições de Estado, a falta de investimentos em setores produtivos, e quando digo investimentos, falo de investimentos nacionais e estrangeiros, porque não há segurança jurídica, não há segurança nos investimentos, para os investimentos. Há uma quebra acentuada também na coesão nacional. Reparamos que tem havido uma regressão acentuada nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. As agressões violentas contra os cidadãos tornaram-se comuns. Vários casos têm sido reportados e publicitados relativamente a espancamentos, sequestro, agressões contra instituições como as rádios, e que culminaram agora com o encerramento de várias rádios, da maior parte das rádios privadas do país. Vive-se por isso, como eu dizia, um verdadeiro retrocesso democrático na Guiné-Bissau. Como se não bastasse, desde as últimas eleições legislativas e presidenciais de 2019, assistimos também à utilização cada vez maior de um discurso despodurado, diria, com um cariz étnico e religioso, que têm contribuído para dividir e fragilizar ainda mais a sociedade guineense.
Algo mudou ou não? Muitos ainda questionam sobre as reais motivações de 12 de abril, numa altura em que o país estava em pleno processo eleitoral, com vista à segunda volta das presidenciais. O coronel da reserva Afonso T. recuou no tempo, contextualizou e falou das razões que, na sua opinião, terão sustentado a referida subversão da ordem constitucional.
Esse golpe tinha por justificativa a ameaça que representaria a força angolana projetada na Guiné, com a missão de ajudar as forças armadas da Guiné-Bissau na sua difícil tarefa de reforma, preconizada por quase toda a CPUT e a CDAO. Isto porque as instabilidades política e militar teimavam em instalar-se comodamente depois da violenta guerra civil que o país viveu de 1998 a 1999. Por um lado, reinava uma forte desconfiança de uma parte de guineenses em relação a uma suposta proximidade dessa força com o PGC. Por outro lado, o PGC, que com a guerra civil perdeu o controle das forças armadas, seu braço armado durante a luta pela independência, em favor do PRS, pretendia recuperar esse controle. Tudo isto sob um pano de fundo do narcotráfico. Com o advento da democracia multipartidária, acabou-se por não se verificar o caminho que Cabral preconizava: o suicídio da pequena burguesia em prol da condução do povo no processo do seu desenvolvimento. O processo desse suicídio foi interrompido pelas reformas neoliberais imprimidas, pelo multipartidarismo que desvela uma antiga luta de classes na sociedade guineense. A classe pequena burguesa surge com os contornos da classe média guineense nascente, pretendendo liderar, enquanto que as outras juntas, camponesa e operária, se colocam do mesmo lado para fazer face à pretensão da primeira. No âmbito dessa luta, todos os meios para a acumulação de riquezas que defenderão o poder valem. A miçanga foi apanhada em fogo cruzado entre as duas forças. Para ambas as classes, o poder do Estado garante a aquisição de riqueza e os meios de controle da sociedade. O que ofusca qualquer tentativa de ver um pouco mais claro o interior dessa luta é o seguinte: como proceder à dicotomia do imbrincado que é a amálgama entre as classes camponesa e operária que neste momento estão do mesmo lado? Como separar os salpicos de outras classes na base de sustentação da pequena burguesia?
O escritor Samba Bari, autor do livro Reflexos da Carta Secreta, considera que atualmente são evidentes os sinais de crispação e da crise na Guiné-Bissau, temendo por conseguinte um cenário mais complicado nos próximos tempos.
É preciso saber que os sinais de golpe começam com o desrespeito ou a violação das leis, o que dá lugar à falta de sintonia entre os dirigentes e as lideranças. A partir daí, entra o componente da desconfiança. E se essa desconfiança for agravada por falta do diálogo, a crispação e as crises ganham força, o que depois termina por meio de um golpe de Estado, ou por uma manifestação nacional, ou então por uma convulsão social. Infelizmente, todos esses condicionantes e os sinais são presentes na Guiné-Bissau. Mas no meio de tudo isto, para que o guineense ganhe a estabilidade no futuro, tudo depende do próprio guineense, mediante a mudança de mentalidade, a partir do respeito e cumprimento escrupuloso das leis do país, para que a verdade possa ganhar a força, a competência seja reconhecida, as regras democráticas sejam respeitadas e protegidas por todos. Só assim que é possível moralizar e fortificar o guineense paulatinamente rumo à estabilidade e progresso.
Ao coronel na reserva Afonso T, perguntamos se acredita ainda numa estabilidade efetiva na Guiné-Bissau e se é mais 12 de abril. É já a resposta.
Se ainda está sobre nós a espada de Damocles, ou seja, os riscos do 12 de abril. Sim, esses riscos ainda pendem sobre nós. De resto, são as consequências da luta de classe que se instalou. Aliás, o 1 de fevereiro último lembra-nos que a espada de Damocles ainda pende sobre nós. Como resolver a situação para estabilizar o país? Com o combate à corrupção para possibilitar a criação da riqueza e sua distribuição equitativa. Uma reforma do aparelho do Estado, tornando-o mais eficaz, de forma a garantir a equidade social e a governabilidade.
Para evitar mais outros 12 de abril, é preciso que haja uma reforma na classe política guineense. Precisou, por sua vez, a consultora e ativista cívica Nelvina Barreto.
E isto através do movimento de repúdio generalizado da população em relação aos principais responsáveis, partidos e indivíduos, pela tragédia em que se tornou a Guiné-Bissau. Estes atores políticos devem ser sancionados, quer política, quer socialmente. Como? Eu proponho que, de facto, as organizações da sociedade, assim como as individualidades influentes, devem juntar as suas vozes, ajudar a alertar a população sobre a necessidade de, nos próximos embates eleitorais, fazerem opções diferentes, apostar em novos atores, recusar o facilitismo das ofertas que lhes são feitas nos períodos de campanha eleitoral, dar oportunidade, enfim, a outras visões baseadas em comportamentos que valorizem o interesse nacional e que, efetivamente, se posicionem contra a corrupção, contra a impunidade e contra as injustiças de toda a ordem. A sociedade guineense precisa de sacudir a letargia, de acordar para as suas responsabilidades, porque só ela pode mudar este triste paradigma.
A Voz da América falou também o jurista e escritor guineense Ernesto Dabó, para quem as prioridades da Guiné-Bissau devem centrar-se nas reformas estruturantes, como forma de evitar mais golpes de Estado.
O primeiro deles é que há uma necessidade de uma reforma das forças de defesa e segurança que já foi pronunciada há mais de 10 anos. Os sucessivos governos, não sei por que razão, não perceberam o elemento essencial que são esses dois setores para a vida do Estado. Se você não tiver uma força de defesa estruturada, atualizada em termos de conceitos e de conteúdos, né, está em risco de não conseguir estabilizar-se nunca. Se você não tiver um serviço de segurança moderno, atualizado, dirigido com competência, está em riscos como o que tivemos no 1 de fevereiro. Portanto, este é um aspecto que me parece importante que aconteça para que haja uma mudança estruturante e estrutural significativa a nível do nosso Estado. Outro aspecto que me parece que se deve ter em conta é a nossa legislação, nomeadamente a partir da criação do pluripartidarismo, da abertura democrática. Já experimentamos um modelo eleitoral, já aplicamos uma legislação eleitoral suficientemente para hoje pensarmos em algumas mudanças. Caso contrário, continuamos a repetir os mesmos erros, porque os critérios de elegibilidade ou de eleição têm que ser reavaliados. Outro elemento que me parece importante ter em conta, a estruturação deste Estado ainda tem um handicap enorme. E esse handicap é urgentíssimo ser resolvido. Estou-me a referir às eleições autárquicas. Meus caros, eu não vejo uma democracia onde há um handicap desse género. Portanto, a população é chamada para eleger a administração central do Estado e depois disso acabou aí. Os dirigentes eleitos têm a liberdade de nomearem ou designarem quem quiserem para dirigir as vidas da maioria da população. E essa população está no setor económico mais importante deste país, que é a agricultura. Então, se você tem essa faculdade e aplica em função dos interesses partidários, quer dizer, acaba por manter este país sem possibilidades de mudança.
10 anos após o último golpe de Estado, de 12 de abril de 2012, o quadro político, social e econômico deterioraram-se, conclui o analista Jean Bissau. Nassana Kassama, para a Voz da América.
E agora vamos às notícias no final desta emissão. Começamos por falar na Ucrânia. O Ministério da Defesa russo diz que 1.026 soldados ucranianos, incluindo 102 oficiais, renderam-se na cidade portuária de Mariupol, cercada por tropas russas há várias semanas. A cidade encontra-se praticamente destruída depois de semanas de bombardeamentos e combates de rua. Notícias anteriores diziam que as tropas ucranianas na cidade estavam a ficar sem munições. Um porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia disse não ter notícias de rendição. E agora? É claro que as forças russas já controlam grande parte da cidade, embora haja ainda resistências em redor de uma fábrica de aço. Os Estados Unidos deverão anunciar nos próximos dias mais $750 milhões em ajuda militar ao país. Uma fonte no Congresso americano disse que, embora o pacote de ajuda esteja em discussão, deverá incluir sistemas de artilharia. Uma destacada entidade americana acrescentou que as forças ucranianas já receberam 100 drones equipados com munições antitanque que haviam sido prometidos anteriormente. Hoje, dirigentes do Pentágono aqui em Washington deveriam realizar uma reunião à porta fechada com fabricantes de armas para discutir as necessidades da Ucrânia. A França anunciou que vai fornecer mais ajuda militar à Ucrânia para além dos €100 milhões de equipamento já fornecido. A Ucrânia disse hoje ter preso Viktor Medvedchuk, um político ucraniano aliado ao presidente russo Vladimir Putin. Ele é alegadamente suspeito de traição. A Rússia nega qualquer envolvimento com aquele dirigente. Os dirigentes do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Programa Alimentar Mundial e a Organização Mundial do Comércio apelaram a ações urgentes e coordenadas face à crescente insegurança alimentar e apelaram também aos países para não proibirem a exportação de alimentos ou fertilizantes. Numa declaração conjunta, aqueles dirigentes disseram que a guerra na Ucrânia está a fazer aumentar as pressões sobre a segurança alimentar já afetada pela Covid-19, mudanças climáticas e outros conflitos que ameaçam milhões de pessoas, particularmente em África. Na África do Sul, subiu para 259 o número de mortes causadas pela tempestade que assolou a província sul-africana do KwaZulu-Natal. Chuvas torrenciais se abateram sobre a província desde sábado até ontem, provocando destruição de casas, estradas e também mais infraestruturas. As autoridades estimam que mais de 6 mil casas terão ficado destruídas. As operações de salvamento e buscas foram afetadas por cortes na comunicação. As operações do porto de Durban tiveram que ser interrompidas. O enviado especial dos Estados Unidos para o Corno de África vai demitir-se após 3 meses depois de ter sido nomeado para o cargo, disse a revista Foreign Policy. David Stutterfield deverá ser substituído pelo vice-enviado especial Peyton Koff. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados com a crescente situação no Sudão do Sul, incluindo os recentes confrontos entre as Forças de Defesa do Povo do Sudão do Sul e o Exército de Libertação Popular do Sudão, oposição do movimento no estado do Alto Nilo. Os ex-rivais, o presidente Salva Kiir e o seu vice Riek Machar, lutaram para fazer um acordo de paz assinado em 2018 para pôr fim a uma guerra civil de 5 anos. O porta-voz do Departamento do Estado americano, Ned Price, pediu que os dois lados observem melhor as suas obrigações no acordo de paz existente. Forças de Defesa do Povo do Sudão do Sul anunciaram a sua retirada de um órgão que supervisiona o processo de paz por ataques não provocados às suas bases através do parceiro. O porta-voz Price pediu àquele partido que reverta imediatamente esta decisão. Os Estados Unidos pedem aos dois lados que implementem um acordo de paz, inclusive tomando as medidas para restabelecer um processo inclusivo que faça a legislação nova e os mecanismos de liberdades eleitorais, bem como que respeitem as reuniões de expressão, associação e flexibilidade entre as partes. Os Estados e instituições regionais, nomeadamente a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, precisam de medidas rápidas para diminuir, como possível, e colocar o processo de paz de volta nos carris. Todos os lados têm responsabilidade pela situação, disse o porta-voz Price. Nem o presidente, nem o primeiro vice-presidente implementaram as medidas de prevenção para a paz, a segurança e a proteção do povo do Sudão do Sul. Os Estados Unidos pedem a todos os membros do governo de transição que trabalhem no sentido de se colocar em prática o acordo de 2018. Acabamos de apresentar
um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite. Até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.